isto é da Cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da Cooperativa.
The ladies, not for turning.
Não acha graça, não acha graça nenhuma.
Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma.
Não.
We have some bad hombres here.
Tudo bem, bastados para não ter que lhe chamar filhos da...
Eu não sei a porta que deu aqui.
Ora, sejam bem-vindos a mais um Ideias Pleacroicas. Hoje estamos cá apenas os dois hosts de sempre. Estou eu cá, aqui com o meu grande co-host. Tenho aqui o meu, com muito orgulho.
Obrigado por me teres cá mais uma vez, Paulo. Não é que eu quase estivesse obrigado a arrastar-te, quase a trazer-te aqui para o estúdio, mas...
Longe disso. A vida é assim, não é? Nós temos outros compromissos, mas este podcast é um compromisso muito importante. Claro. Então vejamos o que é que temos para falar esta semaninha.
Hoje trago três temas. Aliás, eu trago dois, tu trazes um. Tecnicamente sou eu que tenho que apresentar primeiro. Portanto...
Exato. Sei que eu tenho a oportunidade agora de salvaguardares a entrada aqui do podcast.
Força. Ora bem, vamos começar por três temas. Vamos começar inicialmente pelo tema dos combustíveis, que é um tema atual, é cá de Portugal. Vamos falar sobre a diminuição de combustíveis, do preço dos combustíveis que ia existir e não existiu, houve um aumento e vamos explicá-lo porquê. Vamos falar sobre as revelações recentes do que se passou no Twitter, documentos lançados pelo novo CEO do Twitter, Elon Musk, e do que ex-diretores fizeram durante o tempo da campanha presidencial dos Estados Unidos em 2020. Vamos também falar sobre a FTX, este será o tema do Paulo, ele é que irá dar a introdução sobre este tema, o tema final. Mas, em primeiro lugar, vamos começar pelos combustíveis, Paulo.
Os combustíveis é uma coisa engraçada, porque, quer dizer, dá a ideia que os combustíveis é uma coisa íntegra ao funcionamento da cadeia de distribuição num país civilizado, e mesmo até da liberdade de mobilidade de muitas pessoas que se vêem restringidas, evidentemente, em sítios, por exemplo, como é o caso do interior do nosso país, que as pessoas realmente não têm acesso a uma rede de transportes públicos que consiga fazer jus àquilo que são as expectativas das pessoas de mobilidade, para irem às compras, o que quer que seja, visitar os primos, as tias, agora numa época natalícia. E de facto, é interessante que... o socialismo em Portugal funciona muito bem, que é, então, o modo com que podemos garantir que a inflação nunca é demais é fazer com que a deflação também nunca seja de menos. Então temos os combustíveis que na sua íntegra teriam necessariamente... por acaso eu não tenho os detalhes...
Acompanhando o Brent, o Brent está a diminuir.
O Brent, portanto, o crudo, o barril de petróleo está a diminuir de preço, por barril, exatamente, que é assim que se mede. O petróleo é assim que ele é vendido e comprado nos mercados. E o nosso governo achou, eu chamo-lhe o movimento chico esperto do Tony, o Tony, acho que não preciso dizer quem é, que tem o Ronaldo das Finanças, que agora está no Banco de Portugal, agora tem outro Ronaldo.
Tem o Ricardo Quaresma das Finanças.
O Quaresma das Finanças, pronto. E que, de facto, eles aumentaram o imposto sobre os combustíveis para compensar a descida orgânica que seria do...
Segundo o governo, eles não aumentaram, eles diminuíram o desconto.
Exato, quer dizer...
Que é uma forma muito bonita de dizer que te aumentaram, sem dizer que te aumentaram.
Exato, é a mesma coisa que eu dizia, por exemplo. Imagino que eu mato um sujeito. Eu não o matei, eu apenas tirei-lhe a vida. Lá está, eu não o matei, porque matar é feio.
Não, e quem matou foi a pistola, não foste tu?
Não fui eu. Bom, isso já é outra conversa. Repara que a pistola mata aquilo que tiver agarrado, não é? Não, aliás, aquilo não, que tiver a ser...
Para aquilo que está a apontar.
Exatamente. Mas alguém tem que estar a segurar na pistola. Portanto, mas eu percebo o que é que tu queres dizer com isso. Não é um tema emocionante. Quer dizer, isto é o mais expectável. Eu acho que tanto eu quanto tu, independentemente daquilo que tínhamos votado, uma coisa temos a certeza. Nós não votamos este governo atual. E o que sucede é precisamente a dificuldade para muita gente que tem dificuldade em entender estas ações do governo, porque as expectativas que tinham deste governo são como o socialismo, é tudo muito idealista, mas na prática as coisas repetem-se e depois surpreendem-se pelos resultados. Quer dizer, dá a ideia de que as pessoas que elegeram este governo estavam à espera de grandes melhorias, mas aquilo que se viu e se vê atualmente, ou seja, se viu na história da governação do PS, que está cá há mais de 20 anos, claro, depois com intermitências com o PSD, é bancarrotas atrás de bancarrotas. Quer dizer, há uma razão pela qual as bancarrotas acontecem, que é gastos excessivos e depois tem que vir alguém a tentar tapar o buraco. E uma forma de, agora que eu acho, e depois passo-te a ti a palavra para me dizeres o que é que tu achas, relativamente a este tema, é que isto é a forma de um governo disfuncional, que não faz a mínima ideia, não tem um tecido ideológico, tenha um interesse nacional, e esse interesse nacional depois repercuta em tais medidas que consigam colocar a economia a funcionar, que não tenham preconceitos com os privados, que consigam entender o tipo de ações que são precisas a nível de, por exemplo, empresas do Estado, se justifica estar a ter, por exemplo, empresas como a TAP, que depois gastámos o dinheiro que gastámos lá e agora vamos, e eu concordo, atenção, que ela seja privatizada, mas já deveria ter sido noutros moldes, não nestes. Portanto, cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes é a definição de loucura. Isso é a definição de loucura, que é não se entender realmente então o que é que é suposto o governo fazer quando o governo tem um historial daquilo que sempre fez, não é? Pronto. E esta história dos combustíveis vem ao encontro de um governo, lá está, que não tem esse interesse nacional e que está a fazer estes jogos para garantir que consegue adiar aquilo que é inevitável, que é uma nova bancarrota em Portugal. Só não chegámos até lá via dos apoios da União Europeia. Eu acho que esse é o caso, porque a União Europeia nos está a sustentar para todos os efeitos, porque a nossa economia não é resiliente. Sim, uma palavra que realmente aqui tem um significado como deve ser, que é a capacidade de uma pessoa se levantar depois de ter caído ao chão. Isso chama-se resiliência. A capacidade de uma pessoa conseguir estar novamente com os pés assentes no chão e pronto a lutar, e Portugal não tem nada disso.
Nós ainda estamos sedados.
Então conta-me, José, achas que esta é uma medida que faça com que muitos dos votantes do PS não voltem a votar PS?
É assim. Eu acho que muitos dos votantes do PS têm vergonha de dizer que se calhar votaram no PS porque já se arrependeram. Outros defendem bastante estas ideias e não me admiro que eles também não defendam esta. E eu vou-te explicar, eu já ouvi a narrativa contrária. Eles explicam isto como sendo não perder o foco daquilo que é a luta pelo financiamento das energias renováveis. Portanto, eles dizem que vão alocar estes ganhos com os combustíveis para as energias limpas. Pronto.
Limpas com aspas.
Sim. Também houve outra coisa muito interessante e que eu queria também salientar, que é, não foi só o preço do petróleo que diminuiu, foi o preço dos refinamentos, tudo o que é...
Derivados do petróleo.
Exatamente. Né? Tudo o que depois vai depois dar a matéria final, que é a gasolina e o gasóleo, todos os componentes refinados diminuíram o seu custo. Depois tivemos o secretário de Estado de Energia, o Sr. João Galamba, a dizer algo como... A diminuição do desconto é uma política energética fundamentada e estrutural. Portanto, o que é que ele quer dizer com isto? Que já estava a contar que, portanto, eles dizem que têm uma fórmula aritmética, que cada vez que o preço dos combustíveis aumenta, o desconto diminui. Mas, se o preço diminuir, o desconto diminui. E isto... É pronto, uma forma elaborada deles dizerem que não te vão, portanto, em termos de dificuldades, como nós estamos a ter com a inflação, eles vão te dizer: epá, aqui os combustíveis nunca vão deixar de ser uma fonte de rendimento para o Estado, porque isto é um saco fiscal encapotado. O ISP sempre foi, aliás, desde 2015, não sei se sabes, Paulo, a carga fiscal aumentou dos 48% do ISP para os 69%.
É sério? Não tinha.
Entre 2015 e 2021, como o preço do petróleo na altura estava baixo e diminuiu, portanto, no tempo que passou, estava alto o preço do Brent, depois foi diminuindo, no tempo do Costa ainda diminuiu mais, até que chegou 2020 e houve ainda uma quebra maior. Mas eles nunca se deixaram de querer ter esse imposto, porque se tu, não sei se sabes, Paulo, portanto, a população residente em Lisboa, por exemplo, eu vou estar aqui a área metropolitana de Lisboa, as pessoas que vão trabalhar para Lisboa vão, na sua maioria, de carro.
Exato.
E a população residente em Lisboa tem 200 mil carros. E o número de carros que entra no concelho de Lisboa todos os dias são 300 mil carros. Portanto, a quantidade de carros que entra dentro do concelho de Lisboa é maior duas vezes que a quantidade de carros que está dentro do concelho de Lisboa e de residentes de Lisboa. Portanto, okay. Muita gente vem, se calhar, das periferias, vem de Almada, vem de Sacavém, vem de... Se calhar também há outras zonas como Oeiras, onde as pessoas também se deslocam, que o Alvin Saltino fez lá um hub de várias empresas de serviço e indústria. Mas tirando Oeiras, Lisboa é um polo
de veículos, não é, motorizados.
Exato. E o que é que eu quero dizer com isto? Que há muitas pessoas que são dependentes do carro. Quem vai usar transportes públicos vai sempre entalar nos problemas dos próprios transportes públicos, que não são grande coisa. E depois também falaste sobre as pessoas que vivem no interior, que vêm em autocarros a passar de 12 em 12 horas. Olha, vou para o trabalho às 8, volto às 8. É assim que eles têm, é assim que a carreta está montada. Não tenho, acho que não tenho mais insight sobre esta matéria a dar, só tenho a dizer que isto é uma forma do governo de justificar o saco fiscal que está a fazer. Claro. E também outra coisa que eu também tenho que dizer, Paulo. Entre 2015 e 2022, o número de funcionários públicos aumentou de 565 mil, aproximadamente, para os 800 mil. Portanto,
temos que alimentar alguém. Tens que justificar esses votos que estão, estou a dizer que estão a ser comprados, exatamente, mas estão a ser simpatizantes, estão a ser aliciados. Porque desde o momento, basicamente, então não vais votar no patrão que te está a dar trabalho e privilégios? É claro que vais votar, não é? É uma questão de preservação. Desculpa, eu quis intrometer-me. Tu falaste de uma coisa que eu nem sequer mencionei, que é a questão dos combustíveis verdes e das energias limpas. Obviamente eu não vou voltar à mesma história que já foi debatida aqui no podcast e que provavelmente, dada a continuidade do podcast, nós iremos manter uma consistência em falar sobre estes temas, porque estes temas estão a ser repetidos constantemente, as energias limpas, as verdes, o aquecimento global, vamos morrer todos afogados, etc. Mas lá está, isto é um bocado a história do preparemo-nos para amanhã. Mas quando é que vem amanhã? Nós não sabemos exatamente, mas preparemo-nos para amanhã. E o amanhã nunca chega, não é? Ou o amanhã está sempre a chegar e nunca se vê onde é que está o outro amanhã. E isto é um grande problema, porque nós estamos, basicamente, com esta... Isto obviamente é uma desculpa, e como tu demonstraste e deste vários exemplos desse problema, porque, de facto, nós precisamos ir nesta...
Porque quem paga o ISP não são só os ricos. São todos.
São todos,
de forma igual.
É um imposto transversal, quer dizer, ninguém o consegue fugir nem pagar menos.
O PS sequer pode vir dizer que isto nós fazemos política para dar dos mais ricos para os mais pobres.
Sim, a luta de classes, exatamente, dos socialistas. Não, nada disso.
Como eles tentaram vender há uns tempos atrás ao PCP ou ao Bloco de Esquerda.
Nada, pois, exato. Por alguma razão parece que, não é por acaso, que os socialistas e os comunistas, eu diria isto, não querendo dizer que as pessoas não se preocupam com o ambiente, que têm essa ideologia, ok? Eu acredito, e temos que ser honestos, não é? Acho que, ao fim e ao cabo, pessoas preocupam-se, mesmo tentando preservar-se a si mesmas, preocupam-se até certo ponto com o que é que a sua família pode ter a nível de perigo no futuro, a questão da limpeza das águas e etc. Tudo isso é importante. Agora, não podemos misturar assuntos que têm uma relevância importante e... É o miúdo que é o miúdo da aldeia e dos lobos, não é? Quer dizer, ele está sempre a dizer que os lobos estão em redor da aldeia e depois as pessoas vão fugir, vão se esconder e depois afinal não vêm lobos nenhums. Até ao dia que os lobos aparecem e depois aí já ninguém liga. Eu acho que isso vai acontecer muito, que eu acho que estas pessoas estão a destruir um tema que é importante e que tem um impacto muito grande, quer dizer, as Nações Unidas e segundo a Organização Mundial da Saúde, o principal causador de morte, em geral, a nível ambiental, é a poluição do ar. Ponto final. É um dos principais, fatalmente, das crianças, as pessoas que criam, portanto, as crianças e jovens adultos e jovens que tenham problemas respiratórios são acentuados pela poluição, ou seja, pelos particulados emitidos pelos combustíveis fósseis. Tudo isso é verdade. Sim, mas estamos a chegar a um ponto que nós estamos a estrangular aquilo que existe de possibilidade de tentar criar uma sociedade próspera o suficiente que consiga de uma forma, e isso sim uma palavra que para todos os efeitos já perdeu o seu significado, sustentável, tentar resolver estas adversidades. E não, voltamos sempre, agora temos de meter tudo painéis solares. É tão simplista. Vamos agora acabar com carros e meter tudo painéis solares. Está o problema resolvido, ponto final. Não, é assim.
Meteólicas.
Olha, metam ventoinhas, painéis solares, está o problema resolvido. Mas alguma vez se resolveu, eu estou a dizer que não há soluções simples. Há soluções simples que conseguem, num tecido de soluções múltiplas, resolver um problema maior, como sempre.
Mas poderiam ter introduzido a energia nuclear e não fizeram.
Isso é outra história, que é a questão o quão benéfica é a energia nuclear, poderia resolver muitos problemas em concentrar mais a carvão e etc.
Eu até trago-te aqui um gráfico que te fala da quantidade de megawatts que produz em termos de comparação, o que é que produz uma central eólica e o que é que produz uma power plant, uma
central nuclear. Sim.
O output de uma, pronto, uma ventoinha eólica do tamanho de uma Torre Eiffel,
okay,
produz 9 megawatts.
Ok.
Sabes quanto é que produz uma power plant no mesmo tempo?
Quanto?
Isto é o que produz num dia.
Não me vai surpreender, mas vai ser
1750 megawatts.
Várias ordens de grandeza superior. Não me surpreende.
Pronto, pronto. E em 2025 vão produzir um novo modelo de ventoinhas eólicas tão grandes como o Burj Khalifa, que é o que está no...
Que está nos Emirados.
Exatamente.
Árabes Unidos, em Abu Dhabi.
Exatamente.
O Burj Khalifa.
Que vai chegar, vai bater a produção de 15 megawatts por dia. Pronto, que é, continua a ser manifestamente pouco, 100 vezes menos do que uma power plant num dia.
Sim, isso não surpreende, lá está. Isso é basicamente a legitimar aquilo que nós estamos a conversar, que é as energias limpas são um mimo. É, basicamente, os políticos sabem pouco. Ou muitos políticos sabem pouco, especialmente aqueles que estão a governar. E o que acontece é isso mesmo. É, tudo aquilo que é importante, os políticos são capazes de levar ao ridículo e de deixar com que... fazer com que a sua importância se dilua no discurso e que passe, deixe de não ser importante. Temos o exemplo dos especialistas. Antes do Covid, os especialistas eram mesmo especialistas, eram levados a sério. Também porque havia um mínimo de escrutínio, que é... Não é, ok, tu podes ser um especialista, mas vais ser chamado... Primeiro, é o melhor especialista que conseguimos encontrar que vai ser chamado para falar do assunto. Ou sempre que possível. Mesmo nos vários meios do mídia. E depois, não é agora, de repente agora toda a gente é um especialista em saúde. Toda a gente diz a mesma coisa, mas são todos especialistas. Eu não sei, eu venho do meio académico e do meio...
Fizeste-te lembrar daquele senhor que era doutorado em pesca, num certos peixes?
Ah, de um peixe qualquer e tal. Sim, exatamente. Bom, é para todos os efeitos, eu sou geólogo, não é? Mas, e falo de vários temas. Pronto, mas também tenho que perceber os meus limites. Aliás, há pessoas muito especialistas que não têm, aliás, pessoas muito credenciadas que não fazem ideia daquilo que estão a falar. Aliás, ter a credenciação é passar uns testes. Não é necessariamente tu seres uma pessoa extremamente iluminada. Mas pronto, tudo isto para dizer, também para fecharmos o tema, que é isto é um suicídio a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, porque nós estamos a destruir aquilo que poderia ser uma ótima oportunidade para começarmos a ter algum tipo de infraestruturas com um plano de curto, médio e longo prazo, que é assim que, é assim que um país se constrói, é sempre com o interesse nacional, e hoje em dia o interesse nacional é um interesse dos partidos, ponto final. É um interesse dos partidos. E como tal, o PS, temos que falar que é um interesse do PS. O PS tem os interesses deles, tem... De certeza, eu ouvi na rádio que o António Costa tem interesse em ter um cargo europeu, depois esta história das cativações, para deixar toda a gente muito feliz, para depois ter legitimidade ou popularidade, porque ele também gosta de ser popular. E populista, sem dúvida, para ir lá para um cargo europeu. Agora, isto é tirar a areia para os olhos, mas dá-me um prazer enorme. Que é, apareciam-me postos no Facebook, quando foi as eleições, não passarão. De certeza que não passarão. Eu acho que nós não vamos passar desta fase em que Portugal vai estar sempre em estagnação. Eu acho que nós não vamos passar, de certeza. Porque temos sempre as pessoas os sonhos de Abril. Isto já é um mimo. Pá, está bem, a liberdade, isso é lindo, mas continuamos na mesma. Estamos exatamente na mesma. E esta história da liberdade vai ser depois interessante agora para o nosso próximo tema. Que, por favor, fala-nos lá daquilo que o Twitter andou a fazer antes de ser adquirido pelo Elon Musk.
Ora bem, esta história remonta ao que se passou durante a campanha presidencial de 2020 entre Joe Biden e Donald Trump. É uma história revelada há pouco, foi no fim de semana, pelo Elon Musk, ele numa live, num
Spaces.
Sim, ele revelou uma quantidade absurda de documentos. Também revelou documentos sobre as eleições do Brasil, que foram há coisa de meses. Mas o foco, porque estas notícias estão a ser desenvolvidas pelos mídias americanos, pelo New York Post, que à época, em 2020, tinha lançado a... uma notícia sobre o escândalo do Hunter Biden. Basicamente encontraram um laptop, portanto um portátil.
Não encontraram. Ele mandou para reparação numa loja e depois houve o leak. É só para dar esta ressalva. Porque entretanto também me informei sobre isto.
E tinha lá conteúdo extremamente comprometedor da personagem do Hunter Biden e da personagem do Joe Biden. Isto
exato.
Com ligações de empresas ucranianas de exploração de energia. Não consigo garantir
De negócios. De negócios com negócios, oligarcas a
Burisma, acho que era a Burisma,
sim,
não é?
Sim, ligadas sim, ao sim. governo ucraniano e a pessoas com influência na Ucrânia.
Pronto. E ele era o big man. Era a palavra que usavam chave para falar do Joe Biden. Pronto. E essa notícia foi censurada pelo Twitter, imediatamente quando ela foi lançada pelo New York Post. O New York Post estava bem informado. E esta notícia foi censurada, na altura, sem conhecimento do CEO à altura, que foi o Jack Dorsey. Ele não tinha conhecimento que esta notícia tinha sido censurada.
É verdade.
E foi censurada por uma diretora jurídica, na altura era diretora jurídica do Twitter, Vijaya Gates, tinha reencaminhado e-mails para os seus outros diretores sem conhecimento do Jack Dorsey. E-mails vindos da campanha de Joe Biden para censurar aquela notícia. Isto é crime nos Estados Unidos. Censura é crime. É a violação do artigo 1º da Constituição americana. E, por isso, Donald Trump veio querer impugnar as eleições. Epá, que também não é um...
Não é que não, não sei tenha se... razão,
não é que
mas...
não tenha razão, mas já é... Pronto, vai ter 2024 para tirar das temas, pronto.
Exato.
Claro que foi cometido um crime tanto pela senhora do Twitter como pela campanha de Joe Biden. Isto, eles vão ter que ser responsabilizados por isto. É grave. Estes documentos são muito... os mainstream media lá nos Estados Unidos, nenhum deles está a passar isto, porque será, não é? Mas, claro, e para isso é que nós estamos aqui, eu e tu, Paulo. Que é para passar também as coisas que não são propriamente conhecidas.
Não se
ouvem,
do não é?
Exatamente, parece que a RTP e a CQTV não passaram muito isto, mas passar que o Trump tinha ligações à Rússia, se calhar.
E descrever o modo com que o Trump descia as escadas.
Exato.
Jornalistas que, enfim, jornalistas que supostamente tinham algum tipo de prestígio e de seguiam o código deontológico dos jornalistas. Que realmente isto aparentemente lhe escapou das miras. Mas é assim, não é nada surpreendente isto. Isto é muito bom nós sabermos disto. Mas vamos ver só aqui, antes de mais nada, aqui a grande ironia que era. Quando isso acontecia, quando isso estava a acontecer e as pessoas não tinham provas que isso estava a acontecer, tinham suspeitas e viam aquilo que acontecia, que era a censura efetiva, a história desaparecia assim que era publicada. Para não falar, ainda nem sequer vou tocar no facto de mails... Porque, para todos os efeitos, o Twitter tem ferramentas de moderação e é suposto ter. Faz todo o sentido que é. Há bots, há conteúdo perigoso, efetivamente perigoso, portanto, ameaças,
sim, tudo que viola a lei.
Tudo que viola a lei, portanto, sim. Sem dúvida que é importante ter essas ferramentas. E há, por exemplo, ferramentas de request, ou seja, de fazer pedidos para remoção de conteúdo. Imaginemos que alguém sabe onde é que está a minha casa e que publica no Twitter. Eu gostaria de ter a possibilidade de informar ao Twitter que essa informação é uma informação pessoal, caso não seja agarrada imediatamente pelo sistema automático.
Aliás, o próprio Twitter atualmente, com o Elon Musk, está a suspender contas de malta do Antifa, dos Antifas, que andaram a publicar moradas de pessoas de direita,
exato,
conservadoras.
Exato, faziam doxing.
Mas ainda estavam lá no Twitter.
Ainda estavam.
Saber porquê.
Ainda estavam.
E o mais engraçado é que o Elon Musk fez dois inquéritos. Fez um inquérito para dar reinstate ao Donald Trump e a proporção foi 54 para 46, a favor do reinstatement do Donald Trump. E passado as duas semanas, foi feito um novo inquérito pelo Elon Musk para pedir aquilo que se chama amnistia para todas
as contas
que tinham sido suspensas sem razão de ser. Pronto.
Sem terem violado
as
terms and conditions.
Exatamente.
E pronto.
E o que é que aconteceu? Portanto, essa parte da amnistia ganhou por 75% contra 25%. O que é que isto significa? O que é que depois se veio saber? Que o Elon Musk estava a fazer um teste, ou o trabalho que eles andaram a fazer durante as últimas duas semanas, de eliminação de bots.
É isso, é muito bom. É muito bom.
Porque quem vota a favor do reinstatement do Donald Trump também vota a favor do,
claro,
dos outros. E quem vota contra também votaria contra no outro.
Exatamente.
Portanto, foi esta... Um dos testes mais engraçados que o Elon Musk fez dentro do Twitter. E o Twitter atualmente está a ter uma quantidade de pessoas a voltar para a rede social e está a ter um engajamento que não teve nos últimos
anos. Certo, animais, mas isso também tem a ver com o engajamento, também tem a ver com o facto de...
E 75% do pessoal foi despedido. Portanto,
e aquilo sim, mas vamos lá ver uma coisa. O engajamento também vem do facto de Elon Musk ser muito popular e depois também o facto de ele ter colocado, como se diz em inglês, put the money where your mouth is, que é, ele disse que ia fazer uma determinada série de coisas, fez promessas e cumpriu muitas delas, se não todas ainda, no que diz respeito ao facto de, claro que ainda há coisas que podem ser, ele baniu o Kanye West, pronto, e aí já coloca em causa se ele é realmente ele é a favor da liberdade de expressão absoluta, que eu sou a favor. Lá está, a liberdade de expressão absoluta é o facto de tu mesmo poder estar sujeito a estar exposto a ideias que não concordes ou que são desagradáveis.
E o facto de ele não ter reinstated o Alex Jones?
Exato, mas isso eu percebo, mas não concordo, não é? Quer dizer, eu percebo porque ele perdeu um dos filhos à nascença e a questão do Sandy Hook é uma coisa
sim,
que ele...
Sim, eu também estive a informar-me disso.
Pronto.
Foi... E aliás, o Alex Jones acho que até foi condenado em primeira instância já a pagar uma indemnização.
Sim, mas acho que foi ridículo. Aquilo já era mesmo estar a fazer milk. Não sim, vamos sim, agora sim, começar... Estamos a falar de usar crianças para fins políticos, isto já é um exagero, mas sim, estamos a requerer quase aquilo que foi o empréstimo do Estado à TAP.
Sim,
vamos lá ter calminho, ok?
Eu acho que foi uma espécie da justiça americana fazer daquilo um exemplo e fez mal. Porque...
Aquilo não é fazer nada, aquilo é fazer uma festa.
Sim,
uma festa para a malta ter dinheiro.
É dar quase um prémiozinho às pessoas que gostam da censura. Eu acho que isto, se calhar, até pode ser um precedente.
Entretanto, eu queria então terminar aquele ponto que eu falei, de que estavam a usar então as ferramentas do Twitter para, basicamente, coagir o Twitter a ter determinados comportamentos. E segundo aquilo que foi eu estive no Spaces, onde o Elon Musk esteve a falar sobre isso, que é o uso dessas ferramentas por terceiros começou a tornar-se cada vez mais frequente. Isto adicionando o facto de a esmagadora maioria dos empregados do Twitter tinham uma ideologia política muito alinhada com a ideologia de género, o progressivismo, votar democrata, etc. E então fazia com que isso exacerbasse ainda mais estes pedidos que fossem quase como os donos do Twitter. Quer dizer, aqui só se fala aquilo que à luz daquilo que é o pensamento e as narrativas que o Democratic National Committee, ou seja, os democratas, querem permitir que seja público, está tudo bem. Aquilo que não lhes dá jeito, vamos apagar. Pronto, e o mais interessante é que as pessoas nessa altura, diziam que, não, o Twitter é uma companhia privada, okay? Apesar de na altura ser pública, as pessoas não têm a noção, mas uma empresa, quando está no mercado de stocks, é pública, não é privada. Tem uma gerência privada, mas, para todos os efeitos, qualquer pessoa pode comprar um bocado daquela empresa e ter influência sobre o modo com que essa empresa funciona. Claro que depois temos as questões dos stocks, qual é a tua percentagem de stock na empresa. Mas pronto, eles diziam, este era o argumento das pessoas quando lhes era conveniente à censura. Portanto, desta malta toda, os tuiteiros, que vamos a favor de censurar o Trump, vamos a favor de censurar a história do Hunter Biden, vamos censurar tudo. E isto, enquanto estiver a correr para o nosso lado, está tudo bem. E eu lembro-me de muitas vozes a dizer, olha, isto ainda te pode correr mal, quando tu tiveres a questão de seres banido e não fizeste mal nenhum e agora já não tens ninguém para defender.
E até mesmo a própria desculpa de ser uma empresa privada não cola, porque imagina, se eu tiver um café e tu fores lá visitar o meu café e eu pegar numa pistola e matar-te, eu violei uma lei do Estado português.
Sem dúvida que sim, só que o Twitter queria fazer as duas coisas, queria ser uma empresa privada
E eles estavam constantemente a violar o artigo 1º da Constituição, que é a liberdade de expressão.
Exato, mas eles, lá está.
Não é o facto de ser privado que lhes permite poder violar a lei.
Exato, e eu concordo absolutamente contigo. A questão é que, por alguma razão, permitiram, precisamente porque os poderes que estavam na altura, o status quo, tinha mão no Twitter, era indiferente se, como lhes convinha, ninguém iria colocar o Twitter numa posição onde tivesse de justificar essas mesmas ações.
Exatamente.
Podia fazer aquilo que lhe apetecia. Basicamente, tinha um cheque branco para fazer o que lhe apetecesse. Até que, agora que temos sim a companhia privada por um dono privado, que está a ser mais transparente do que alguma vez o Twitter foi, já depois da inception do Jack Dorsey, porque eu acho que o Jack Dorsey é uma pessoa genuinamente boa. Não acho que seja uma pessoa má. Eu acho que é uma companhia tão grande que acaba por se... Não é? Tens muita gente que tem uma ideologia política muito forte para um lado e se alimenta-se a si próprio. Estamos a falar de quantos empregados é que o Twitter tinha? Tinha aqui 10 mil, tinha 8 mil, 6 mil.
Por acaso ainda faço ideia.
Sei que 75% foi à vida e o Twitter está a correr melhor do que antes, está uma maravilha. Pronto, portanto, nota-se que aquilo era quase uma TAP privada, onde se metia lá dinheiro para pessoas terem os tachinhos, não é? Pronto, porque eu duvido que... tu chegaste a ver aquilo que era o estilo de vida dos empregados do Twitter?
Não.
Eu digo-te então, José. O estilo de vida dos empregados do Twitter até aparecia no TikTok, ok? Aquilo era pequenos almoços de luxo, tudo pago, ok? Almoços brutos, cantinas espetaculares. Tinham almoços que eu acho que... Eu, se eu fosse ao GNC qual, eu tinha igual. Eles tinham tudo pago e praticamente não faziam nada. Aquilo era quase passear, beber Starbucks, aquilo... Aí depois, creative meetings, sabe-se lá o que é que isso vai ser. Quer dizer, o Twitter não muda de grande
animal design há muito tempo. Eles depois metem no LinkedIn a dizerem que tiveram uma daquelas reuniões muito produtivas e que serviu para unir o grupo.
Exato, e que metem
é aquele fugazi de...
Que tiram fotos e tudo muito, muito bonito e muito contente, não é?
Sim, sim.
Pronto, para dizer-se que a coisa mais estúpida que é a cena da diversidade. É pá, a diversidade. É ter pessoas de cor diferente. Isto é diversidade de quê? De cor, ok. É a diversidade de cor. Então é com base na cor da pele que vamos ser diversos. Então vamos ter que realmente distinguir entre pessoas de cor de pele diferentes. Ok. Pronto. Se pensarmos todos igual e tivermos todos a cor de pele diferente, somos muito diversos. Portanto, depois é aquela história, porque eu lembro que havia era a diversidade no Twitter. E olha, agora tem um colega que tem as mãos com melanina muito forte. Ou seja, ele agora é diverso. Ok, agora somos diversos, somos muito diversos. Pronto, isso não é zero, quer dizer. Pronto, isto tudo conversa fiada, quer dizer, o Elon Musk provou com documentos internos, postos ao público, que o Twitter estava a ser coagido e interferiu em eleições. Porque estamos a falar de que esta história apareceu dias antes de as pessoas irem às urnas para votar no presidente dos Estados Unidos.
Acho que foi 21 de outubro e eles iam votar a 7 de novembro. E pior é que... Foram fazer um inquérito, claro que os inquéritos valem o que valem, mas 10% dos que votaram democratas diziam que se tivessem conhecimento da história, não teriam votado em Joe Biden.
Eu tinha ouvido tinha lido, aliás, um número maior do que 10%.
Isto porquê? Porque existem aquelas pessoas que ouviram e mesmo assim votaram, as pessoas que não ouviram e não votaram, e depois aquelas que não ouviram
e votaram.
E votaram. É só nesse prisma que realmente fazia a mesma diferença. Acho que o impacto seria 5 a 6%.
Que é imenso.
O que é imenso, mas claro, isto é um inquérito.
Exato, não podemos tirar ilações efetivas.
Não podemos extrapolar isto.
Exatamente. Mas é interessante, quer dizer, isto agora podemos agora falar se calhar um bocadinho mais daquilo que é, por exemplo, a liberdade de expressão em Portugal. Agora vamos também chamar um bocadinho aqui... Isto é um bocado freelancing, nós estamos a falar de vários temas, temos três temas, mas podemos falar de várias perspectivas. Estou a te perguntar, o que é que tu achas relativamente, por exemplo, àquilo que acontece, também acontece cá em Portugal, que é, achas que em Portugal somos realmente um país que tem liberdade de expressão e essa liberdade de expressão é efetivamente sem consequências? Ou seja, a liberdade de expressão, não estou a falar, ou seja, eu considero liberdade de expressão tudo aquilo que seja, aquilo que tu pensas, aquilo que tu dizes, que não seja incentivo à violência. Ponto final. O resto é conversa. Literalmente, o resto é conversa. Desde que não estejas ativamente... Porque discriminar com base na pele pode ser considerado incentivo à violência se estivermos com conversas de direitos menores, portanto, tudo aquilo que infringe a lei, não é? Claro que a Constituição em Portugal é uma Constituição socialista, mas vamos admitir que há coisas boas também. E tem algumas, não todas, severamente não todas, mas tu achas que aqui em Portugal isso acontece, em outros meios, que tens essa liberdade?
Eu vou-te contar uma história muito interessante. O nosso Ministro da Cultura, o Pedro Adão e Silva, ele, para não celebrar o 25 de Novembro, ele explica que não celebra, ou que não fazem celebrações, e que não reconhecem o 25 de Novembro como uma data importante para a democracia portuguesa, porque é uma data divisiva.
Ah!
Porquê? Porque seria divisiva para a malta ultracomunista, pronto, para o MRPP, que foi quem fez quem queria fazer o golpe de Estado. O PCP até saiu desse golpe de Estado porque viu que não ia resultar.
Ou seja, não foi por falta de vontade também.
Não foi por falta de vontade, foi porque eles não queriam ficar comprometidos.
Perceberam que não iam conseguir.
Mesmo assim, o MRPP ainda existe.
Dá uma. Ainda existe, não é? Sabe-se lá como, não é?
Pronto. Era como se existisse um partido do Mário Machado, não sei. O MRP
não, acho que está um bocadinho equivalente a isso. A União Nacional,
ou
só azar, eu acho que quer dizer que ele é um fóssil que não está ali a fazer nada e ele diz isso como desculpa, não é? Isso é, obviamente, é uma desculpa desfarrapada.
Claro, o MRP, eu estou a ir ao extremo do extremo, mas o Pedro Adão e Silva, que é ministro do PS, não reconhecer a importância do que foi o 25 de Novembro, porque cai. Isto é divisivo e pode ferir os sentimentos das pessoas, dos loucos da esquerda, que acharam que o tempo do pré-quec era bom e, assim, a sequestrar ministros. E, aliás, o Pinheiro da Azevedo tem uma frase muito interessante, que é uma coisa que chateia ser sequestrado, não é? É uma coisa que...
Eu lembro-me de ver essa entrevista.
Pronto, e acho que para a malta que não quer celebrar, é a malta que... olha para estes acontecimentos e acha perfeitamente normal sequestrar um ministro, por exemplo, ou ter mais presos políticos a 25 de novembro de 75 do que tinha no dia 25 de abril de 74. Portanto,
acho que tu teres falado do 25 de novembro vai mesmo de encontro à pergunta que eu te fiz, porque é realmente esse tipo de situações...
E porque foi há pouco tempo, o 25 de novembro.
Foi há pouco tempo.
E acho que o Instituto Mais Liberdade pôs um post na Alameda, um placar, sobre uma entrevista do Álvaro Cunhal com uma senhora em que ele fala da democracia vista por ele e foi arrancado por comunistas.
A ironia por isso é absolutamente
extraordinária. Mas esta informação está disponível no Mais Liberdade. Quem quiser ir ver a entrevista ou o que foi falado na entrevista está lá disponível. Eu vou pôr um link.
Põe um link. Eu acho que é importante as pessoas terem outras referências para poder, especialmente referências como a Mais Liberdade. Apesar de eu não estar de todo em comunhão com alguns dos, digamos, das orientações partidárias de alguns dos seus membros, isso não faz com que eu não tenha um grande apreço. Acho que todas as pessoas que lá estão, que aderem ao Mais Liberdade, têm um grande mérito em o fazer, porque, de facto, têm informação muito bem referenciada. E é o que eu te disse, eu acho que fizeste um ótimo exemplo e analogia para falarmos daquilo que é realmente a liberdade de expressão em Portugal, que eu, a meu ver, ela realmente não existe como as pessoas... E no 25 de novembro gostariam que fosse nesta altura do campeonato. Eu diria que atualmente nós estamos sequestrados por pessoas que sejam desse tempo ou que se lembrem desse tempo. Nós estamos sequestrados por socialistas que diria que não têm bem porque não têm esse radicalismo do MRPP, mas têm essa aspiração que tanto o MRPP e o PCP na altura tinham de transformar a sociedade numa sociedade socialista, numa sociedade reprimida, mas para o lado contrário, não para ser conservadora, cristã, com valores tradicionais, mas para ser uma sociedade utópica, progressivista, ultra tudo e mais alguma coisa.
E vou-te expor um espelho de um bocadinho da hipocrisia que existe no PS. Os eurodeputados do PS, numa resolução do Parlamento Europeu acerca de quererem equivaler o nazismo ao comunismo soviético, eles votaram a favor. Cá em Portugal foi votada a mesma moção e o PS, a bancada do PS, votou contra. Portanto, qual é a diferença entre o PS do Parlamento Europeu e o PS do Parlamento Nacional? Claro que na altura foi aqui 2019, na altura eles ainda estavam um bocadinho dependentes do PCP e do Bloco de Esquerda, se calhar foi para ali para fazer o frete. Mas aqui é que se vê também um bocadinho o quão agarrado, ou o quão foi oprimido, se calhar, o PS Nacional cá em Portugal, porque eu acredito que se eles agora apresentassem a mesma moção, pá, eu agora estou a falar um bocadinho pelo Helder, se calhar, mas acho que eles votariam a favor dessa moção, portanto, de igualar o comunismo ao nazismo. Aliás, houve até mesmo essa exposição do Mais Liberdade, queria pôr essa exposição no Parlamento e foi rejeitada. E foi rejeitada pelos votos a favor do PCP, do Bloco de Esquerda, e também foi do PS. Quer dizer, isto está-me a contradizer agora, mas...
Não, eu...
E foi recente.
Pois, eu percebo que em política tu tenhas de fazer compromissos com alguns dos parceiros políticos, etc. e tal. Mas eu realmente, falam de que, por exemplo, o Chega é um partido unipessoal, limitado, etc., ou só que existente. Mas eu poderia dizer a mesma coisa do PS. Quer dizer, eu se olharmos, por exemplo, para a pessoa que foi Mário Soares,
exatamente,
o caráter de Mário Soares, o modo com que o modo...
Eu não muito diferente, acho que ele teria vergonha do António Costa.
Eu teria tenho toda a certeza que ele teria vergonha do António Costa. Estou a falar do Mário Soares, não o Mário Soares velhote, já com a sua idade, e claro que a idade tem o peso que tem, e não é para descredibilizar o Mário Soares já como idoso, mas que a idade também tem um peso no nosso ponto de vista, tiram-nos um bocado aquela... Eu sei disto porque eu conheci, fica já a saber, José, vou-te contar, não, isto já é inédito. Eu conheci uma das pessoas que, já é uma senhora velhota, idosa, muito simpática, foi uma das pessoas que foi presas durante o Antigo Regime e foi uma das pessoas revolucionárias durante o 25 de Abril que estava disposta a andar com as armas, malta do MRPP. Okay, eu tive a oportunidade de conhecer, que era a pessoa mais simpática, mais razoável e ao centro que eu conheci. E essa é a grande ironia, que é, para melhor ou para pior, a idade dá-nos sempre uma perspectiva diferente daquilo que eram os nossos ideais quando éramos mais novos. E isso é uma coisa incontornável. Daí ser importante termos pessoas de idade na vida ativa da sociedade. Pronto, mas a questão de Mário Soares. Mário Soares, aquilo que fez, por exemplo, na saúde, as primeiras parcerias público-privadas, foi Mário Soares que as fez. Simplesmente ele não sabia o que fazer para resolver o problema de saúde em Portugal e foi perguntar a alguém que pudesse saber mais do que ele. Era uma pessoa humilde nesse sentido, exatamente, não sabia tudo e tentou fazer o seu melhor. Se cometeu muitos erros, sem dúvida que o fez. Pronto, mas lá está. Olhando para trás, conseguimos sempre ser melhores que os outros.
Claro.
Pronto, e é preciso também respeitar isso, que ele tinha aquilo que tinha e também tinha as pessoas em volta que eram imperfeitas na sua imperfeição e também temos que dar o braço a torcer a isso. Ele não podia fazer mais do que aquilo que pôde fazer. Acredito que ele gostasse de fazer mais, mas pronto, isto tudo para dizer o quê? O PS de Mário Soares não é o PS atual. Eu diria que o PS de Mário Soares hoje... O PS de Mário Soares, se existisse hoje como um partido diferente, seria considerado um partido de direita. Eu genuinamente acredito que sim, à luz daquilo que é. E nem falo só da orientação política, falo do jogo político. Mesquinices, agora é o que importa. A mentira, a verdade é relativa. Não é dizer mentira. Factos alternativos e aderir a estes estrangeirismos com o melhor dos braços abertos, porque lhes dá jeito, significa que podem andar a rodopiar narrativas, que é... Eu não atropelei uma pessoa, o carro é que foi vítima de um acidente. Pronto, quer dizer, este tipo de coisas deveria envergonhar todas as pessoas. O Mário Soares, eu acredito que ele se atirasse de uma ponte se visse o estado do PS como é atualmente.
Ou como aquele secretário de Estado que estava apanhado em esquemas de... quando esteve lá na Câmara de Caminha.
Pois, é assim...
Ele não foi condenado, mas estava formalmente acusado. O António Costa já noutras situações e até mesmo noutros governos, sempre que eles eram arguídos ou eram demitidos, ou demitiam-se.
Pois.
E aqui o Costa tentou arrastá-lo o máximo possível. Ele já era arguído e foi formalmente acusado. Portanto, ele já tinha passado a instrução e já estava formalmente acusado. Portanto, já não estava só arguído. Portanto, não estava em processo de investigação. Em que aquilo, pronto, o Ministério Público também não é propriamente bom, às vezes, em certas investigações. Acho que faz muito ataque à domina. E as pessoas às vezes ficam com a reputação manchada. Mas neste caso, as provas existem, as provas estão lá, ele foi formalmente acusado. E o António Costa segurou o máximo possível até não dar. E pronto, e acho que se calhar alguns jornalistas vão ter que saltar do barco.
Sabes o que é que eu acho disto? Eu acho que o António Costa é um excelente pai. O António Costa deve ser o melhor pai a nível do modo com que ele trata a sua família política. Ninguém pode dizer ao António Costa que ele é uma pessoa que atraiçoa os outros, desde que ele mantenha o poder. É importantíssimo dar o poder ao António Costa, porque qualquer ameaça ao poder do António Costa pode ser um caso de caldo entornado. Mas se formos ver aquilo que são as alianças políticas, as pessoas que ele tem de lado, ele não se esquece das pessoas que lhe fazem bem, ele não se esquece das pessoas que contribuíram de alguma forma para o seu sucesso político e dá-lhes o devido reconhecimento. É notório ver isso. A questão é que isso é tudo aquilo que nós não precisamos em Portugal. Isso é o cúmulo do nepotismo. Eu não acredito, aliás, eu acredito que o nepotismo existe e tem que existir. É normal, ou seja, não é que seja uma condição necessária à governação, mas é natural a expectativa do nepotismo. Porque é natural nós estarmos mais confortáveis com pessoas que nós conhecemos e se nós conhecemos uma pessoa... Olha, eu tenho um exemplo, José. Se eu tivesse uma empresa, ok? Uma empresa nova e precisava de alguém de confiança, eu provavelmente iria-te contratar a ti para me ajudar, seja no que for. É natural. Não é que não pudesse existir uma pessoa melhor do que tu, até aí melhor do que eu exista. Mas isso é natural. Agora, a questão é que, para António Costa...
E para um cargo público.
E para um cargo público. Em particular, um cargo público. Porque quando estamos a falar da minha empresa, o dinheiro é meu. O risco é meu. Quando estamos a falar de um cargo público, o risco é de todos. Ele não pode distribuir um risco que pode ser uma gestão que ele está a fazer pessoal, mas que vai ter implicações no bolso de toda a gente. E eu acho que é este problema, porque para ele, e este é o grande foco, para ele, o PS e o governo é a mesma coisa. Não há distinção entre o partido e o país. O partido é o país. E é essa é a perigosidade da questão. Que é, estamos num país que é governado por pessoas que não estão realmente à vontade com a liberdade de expressão. E estão constantemente, deste um ótimo exemplo do 25 de Novembro, uma das pessoas que deveria estar a lutar pelo 25 de Novembro, porque supostamente está no governo...
Ministro da Cultura.
O Ministro da Cultura. Que, de facto, acha que isso é uma coisa que é divisível. Quer dizer, então, tudo aquilo que é importante é divisível. Pois. Quer dizer, sem dúvida, não é?
Olha, podemos passar ao teu tema?
Ao meu tema,
Eu vou deixar introduzi-lo.
Ora, portanto, falar sobre o nosso último tema de hoje, que é a FDX. É muito importante, este é um tema que vem completamente a propósito aqui do nosso podcast, porque nós somos apoiados pela Associação Finance Valley, e uma associação pela qual eu sou o presidente e tenho muito orgulho em ser. É uma associação cujo objetivo é sensibilizar as pessoas, apoiar projetos e eventos que façam com que tenhamos uma perspectiva mais educada no que diz respeito àquilo que são as novas tecnologias, nomeadamente as
tecnologias blockchain.
Exatamente, tecnologias blockchain. E isto vem a propósito das criptomoedas, que são muito controversas, é um tema muito controverso, especialmente em Portugal. Muito pouca gente sabe o que é que são criptomoedas, associam muito a esquemas e a esquemas em pirâmide, etc. Que não estão errados, há muitos esquemas em pirâmide dentro do mundo das cripto, mas é preciso primeiro entender o que é que elas são, aquilo que é e o que é que são os projetos legítimos que existem em cripto, para depois podermos começar a falar das coisas que não. Vamos falar então do que é FTX. FTX, isto para não vos aborrecer muito sobre, já com a introdução muito exaustiva sobre as criptomoedas, FTX era um câmbio, ou seja, era um sítio onde as pessoas conseguiam trocar dinheiro corrente, ou seja, dinheiro do setor bancário, que é o setor tradicional das finanças, para poder adquirir ativos digitais, ou seja, Bitcoin, XRP, XLM, isto tudo aquilo que eu estou aqui a dizer são acrónimos que representam moedas em blockchain, ou seja, em redes próprias, com mecanismos transacionais, descentralizados, que têm vários propósitos, ou seja, há várias moedas que têm vários propósitos. E o câmbio facilitava, precisamente, o FTX era a segunda maior, em termos de volume do mundo, de criptomoedas, portanto, as pessoas tinham como referência a FTX, um sítio seguro para poder comprar Bitcoin, para poder comprar estas moedas todas, e algumas destas moedas são exemplos que eu aqui vos dei, para investir no futuro. Quer dizer, falando do propósito das criptomoedas, têm vários propósitos, como eu referi, mas, de facto...
Ou então terem só pela tecnologia.
Exato, pela tecnologia, mas para todos os efeitos, as pessoas veem algumas criptomoedas, ou muitas, como investimentos no futuro. Apesar de terem um valor intrínseco e apesar de já terem uma utilidade, veem que essa utilidade se torne mais recorrente no futuro. Portanto, usavam isso para como investimento e usavam então FTX. O que é que sucedeu? Sucede que, para todos os efeitos, para melhor ou para pior, e aqui podemos discutir muita coisa, porque aqui, quando eu digo, falo em melhor e pior, a questão do setor financeiro tradicional não foge muito àquilo que acontece em todos os outros setores. A questão da corrupção, da lavagem de dinheiro, da fraude. E no caso das cripto, como ainda são relativamente recentes e a sua regulamentação ainda não existe, o próprio tema da regulamentação nestes ativos, que na sua grande maioria são descentralizados no modo com que funcionam, também acontece, não é? Também acontece que quando as pessoas utilizam estes locais, como o FTX, sujeitam-se àquilo que é o funcionamento de uma companhia que é privada e que não está sujeita a regulações. Então, o que é que sucedeu? Sucedeu que a FTX tinha um senhor chamado Sam Bankman-Fried, que era o seu CEO. Era o seu CEO porque, entretanto, apareceu outro CEO para limpar a mess, ou seja, esta parafunda, que foi o colapso da FTX, onde desapareceram 8 mil milhões de dólares em fundos dos clientes. Portanto, 8 mil milhões de dólares que pertenciam aos clientes que tinham depósitos na FTX, depósitos em criptomoedas, foram limpos. E claro que isto trouxe um grande problema para o mundo das criptomoedas, porque já tinham a dificuldade em tentar se legitimizar devido ao facto de existir muito pouca informação e também de ainda não ser um mecanismo recorrente no dia-a-dia das pessoas. As pessoas não estão habituadas muito semelhante àquilo que era a internet no seu início, que é aquilo que aconteceu durante a dot-com bubble, foi aquele entusiasmo muito grande. Agora tu, isto vai ser uma revolução, mas as pessoas também não sabiam muito bem porque é que a internet servia. Só posteriormente é que a internet passou a fazer parte das nossas vidas, efetivamente. E agora é algo que muita gente não consegue viver. E então temos este caso onde temos um câmbio a funcionar um pouco como um banco. Que, ou seja, o CEO permitiu, apesar disto para todos os efeitos, ele é provavelmente o maior conman à face da Terra. Ele conseguiu, ainda assim, manter-se. Ele está nas Bahamas, portanto, e não tem jurisdição os Estados Unidos para prender, porque ele, de facto, ele tinha a mão em várias companhias e tinha vários investimentos em várias companhias que usava dinheiro dos clientes para esses investimentos, sem repercussões. Portanto, todas as companhias que usassem a sua própria exchange que ele estava afiliado não tinham as mesmas repercussões que um cliente que colocasse lá dinheiro e decidisse, por exemplo, investir em futuros. Futuros é aquilo, é o Forex. Ou seja, é apostar em determinadas entradas e saídas de preços de ativos. Isso já existe no mercado tradicional. Portanto, efetivamente, aquilo que ele fez foi fraude. Foi fraude. Ele é uma pessoa que não é suposto, não é para ser confiada com coisa nenhuma e que, inclusive, foi um dos grandes doadores de dinheiro para os democratas e até para os republicanos. Foi-se a saber que todo o tipo de lobbies que existiram e que eu diria até que permitiram que ele mantenha ainda alguma reputação nos mídias é o facto de ele ter sido dador de, desde partidos políticos até aos mídias. Ele foi há pouco tempo falar, ele depois de ter destruído e de ter roubado esta quantidade de dinheiro, foi falar ao New York Times e deram-lhe um aplauso no fim, ok? Portanto, estamos a falar aqui de uma situação muito interessante. Mas pronto, o que é que tu gostavas de dizer sobre isto? Isto é um tema bastante complexo, que dava muito pano para mangas, mas por isso eu gostava de perguntar o que é que tu tens a dizer só assim muito vagamente, visto que é um tema que já é o último tema, é um tema que tu estás mais ou menos dentro. Quando eu digo mais ou menos, estás bastante dentro e até a nível de criptomoedas, és um holder, és uma pessoa que compra criptomoedas também.
É verdade.
É verdade.
Consta que é verdade.
Pronto, e força.
Eu queria também dar um outro insight dessa situação, que é quem te ouvirá, ou quem te ouviu nesta introdução, ficaria à partida com medo em investir em cripto.
Sem dúvida, até eu ficava com medo.
Mas também temos que, nós próprios, temos que nos informar, porque é muito fácil nós irmos ver notícias mainstream e ficarmos com uma noção de uma coisa. E como nós já sabemos que o mainstream não é propriamente o melhor sítio para nos informarmos, mais vale nós informamos por nós mesmos, sermos autodidatas e conseguirmos criar a pedagogia por nós mesmos.
Exato.
E ter muito cuidado com este tipo de situações, porque aquilo que aconteceu com a FTX, primeiro, foi literalmente um roubo por parte do chefe.
E todas as pessoas que estavam associadas a ele.
E todas as pessoas estavam associadas. Mas ainda houve mais outra situação que aconteceu, que foi, eles tinham a sua própria moeda, o FTD. Essa moeda tinha o seu valor mediante o colateral. Isto é engraçado. O colateral desta moeda é o investimento feito pelo CEO e por várias pessoas lá metidas na própria moeda. Era como te dizer, o colateral da minha dívida que eu tenho para contigo, eu estou-te a dever 5 euros, o colateral da minha dívida é a minha dívida. Portanto,
que é um bocado aquilo que os Estados Unidos fazem, se formos a ver.
Sim, mas...
Porque têm a Reserva Federal e podem ter colateral de dinheiro que eles próprios inventam.
Exato, que imprimem.
Imprimem, eles decidem imprimir, ok, vamos imprimir, vamos emitir dívida, mas eu depois tenho que... Eu consigo ter dinheiro a partir de uma coisa que não existe, quer dizer, e que eles usam.
E depois admiram-se, ai, inflação...
E não é só isso, quer dizer, depois é a parte engraçada, que é, muitos dos críticos das criptomoedas dizem, pois, vem porque é que as criptomoedas precisam de ser regulamentadas, reguladas, não é? Pois, ok, certo. E os bancos? Os bancos são regulados.
E as reservas federais?
E as reservas federais.
Os bancos centrais?
Não, mas a parte mais interessante, quer dizer, aqui a questão foi que a FTX usou fundos dos clientes para usarem para outros investimentos e fazerem outro tipo de... jogar com o dinheiro dos clientes. Isso é o que os bancos fazem. E é legal. Aliás, para todos os efeitos, e isto, por favor, corrijo-me se eu estiver errado, e por favor, eu como não tenho aqui a referência já em mente, tenho um número bastante presente na minha cabeça, que é, para todos os efeitos, os bancos, se toda a gente decidisse ir buscar o dinheiro aos bancos, os bancos não tinham esse dinheiro.
Foi o que aconteceu com o
Banif. Foi o que aconteceu também com o Banif. Exatamente. E foi, para todos os efeitos foi o que aconteceu com o FTX. Quando se soube que isso ia acontecer, as pessoas começaram a tirar dinheiro da FTX e a FTX só tinha uma parte desse dinheiro. Que depois, entretanto, em circunstâncias muito sinistras, o resto do dinheiro desapareceu e as pessoas não conseguiam tirar o seu dinheiro. Portanto, aquilo que depois é a reputação que fica associada às moedas, a reputação da criptomoeda, a reputação da blockchain, a reputação do Bitcoin, fica manchada em algo que já acontece no nosso dia-a-dia. Quer dizer, os empréstimos aos bancos. Porquê é que os bancos precisaram de empréstimos?
Em 2011, exatamente.
Onde é que está a liquidez? Não é suposto terem depósitos, não é suposto terem, estarem solventes. É suposto estarem solventes, só que eles, muitos dos bancos não tinham liquidez, estavam insolventes. Não era porque eles não tinham dinheiro, porque esse dinheiro estava investido em empréstimos. Tinha sido...
Empréstimos à habitação, por exemplo, aquele o filme do Big Short mostra-te que...
Mortgage-backed securities.
Sim. Exato. Havia uma senhora que tinha 3 empréstimos à habitação e o emprego principal dela era ser stripper.
Pronto, aí tens. Não, lá está. É aquilo depois...
E era uma stripper que tinha vindo ilegalmente do México e que estava a querer cidadania americana. E a forma como ela conseguiu a cidadania americana foi comprovar que ela trabalhava nos Estados Unidos. E conseguiram arranjar um esquema para também conseguir, portanto, aliás, a moeda de troca é o crédito dela à habitação.
Sim, porque as pessoas
enterraram-na em dívida.
Exato.
Sem saber o colateral.
Não havia colateral.
Exato.
Não, a questão é essa. Depois,
eles depois mostraram, foi aquela crise dos subprimes, depois mostraram...
Subprime mortgages. O que havia, o que acontecia era que, e ainda acontece hoje, que as pessoas depois não têm essa ideia, que é, quando um banco empresta dinheiro, eles não vão ficar com o risco total desse empréstimo que foi feito. Eles vendem as obrigações desse empréstimo. Ou seja, o titular, neste caso, o devedor, deixa de ser... O devedor é sempre o mesmo. Aquele a quem deve deixa de ser o banco. O banco vende, manda o risco para fora. Pronto, e nunca perde dinheiro. Ok? Portanto, isso depois gerou aquele problema das subprime mortgages, porque cada vez mais os standards, isso resulta enquanto houver standards que permitam as pessoas pagarem essas mortgages. A partir do momento que se quer fazer mais dinheiro e dar cada vez mais créditos, os standards baixam e depois deixa de haver pessoas para pagar isso. E depois as pessoas querem ir aos bancos e não há dinheiro.
E depois as casas deixam de ser tão valiosas porque a procura começa a ser menor.
Começa a ser menor, exatamente.
E depois aí o preço...
Os créditos deixam de valer, ou seja, os créditos mantêm-se.
Os créditos mantêm-se, mas deixam de valer,
aquele
valor real. Portanto, o colateral que é a casa deixa de valer aquele valor que foi dado para
essa mesma casa, que era para ser o colateral da própria dívida.
Exatamente.
E acontece que isso é legal. Ok, portanto, aqui a legalidade das coisas e a regulação nem deve ser colocada em causa, deve haver standards. Ou seja,
sim.
A questão é que acho que existe uma grande opacidade na indústria de câmbios centrais. Por exemplo, houve há pouco tempo, há umas semanas, o Crypto.com estava a ser acusado de que ia colapsar e de facto não colapsou. Estamos a falar de uma das empresas que eu tenho o meu bias, eu sou um cliente da Crypto.com, e eles são da companhia que mais licenças tem em jurisdições extremamente difíceis de ter uma licença para funcionar como uma fintech. Ou seja, estamos a falar de jurisdições que já têm um guideline de como é que estas empresas devem funcionar a nível do bookkeeping, ou seja, da contabilidade, da transparência fiscal, etc. Portanto, e ao mesmo tempo temos as maiores que pode ocorrer o mesmo problema de estarmos a ter empresas que estão, de uma maneira ou de outra, a influenciar os mídias para manter algum tipo de reputação, não estou a dizer que é o caso, mas temos outras empresas que não é o caso. Portanto, nós devemos ter regulamentação, sim, do funcionamento dessas empresas. Não agora de colocar em causa estes ativos digitais, que devem ser a solução para todos estes problemas, não é?
E eu também queria te falar de outra coisa, Paulo, que é o seguinte, o ter mais regulação não implica ser melhor.
Exato.
E dou-te o exemplo cá em Portugal, o mercado de arrendamento. O número de casas entre 2011 e 2015 a arrendar aumentou 20%. O que é que aconteceu entre 2015 e 2022? Aumentou-se as regulações sobre o mercado de arrendamento e o número de casas a arrendar diminuiu, sabes quanto, Paulo? 20%.
Incrível.
Portanto, conseguiram engolir o que cresceu nos anos anteriores.
Exato, as pessoas têm que perceber que a regulamentação, muitas vezes, estrangula aquilo que deve ser a evolução natural do mercado.
Deixa de haver incentivo para as pessoas, por exemplo, cá em Portugal, não há incentivo praticamente
para o preconceito
com as casas a arrendar. Eles fazem, se calhar, até de forma paralela.
Mas há um preconceito com os senhorios. Exato. Há que os senhorios são os maus e os trabalhadores são os... Eu não sei o que é que eles significam. O que é que significam trabalhadores? Ok? Senhorios também são trabalhadores. Ok? As pessoas não imaginam o quão difícil é gerir uma empresa. As pessoas não fazem ideia de quão difícil é colocar em risco capital, gerir bem o capital, criar relações de negócio que sejam mutuamente benéficas para que consigas crescer como empresa, crescer como entidade corporativa, se for o caso, ou quer que seja, e conseguires pagar essas pessoas. Porque ao fim do dia, um trabalhador faz o seu trabalho e recebe o seu salário ao fim do mês. Aquilo que é, eu não estou a justificar salários milionários, CEOs e prémios nem nada disso. Estou a dizer coisas, efetivamente, que promovem o crescimento e que sofrem pelo facto, porque os prémios nem sequer muitos deles são taxados. E só são taxados até valores ridículos. A partir de valores ridículos, que são no limite, que é a taxação de limite, que é só a partir de um determinado limite é que é taxado. Isso, quer dizer, eu pago-me 1 milhão, só a partir de 1 milhão e 1 euro é que vamos taxar aquele 1 euro para além do 1 milhão, isso é ridículo. E é o que acontece muitas vezes, ou seja...
Estamos quem falar, não,
quem Portugal não, pronto. Mas lá está, e tudo isto pode dar a ideia, como tu disseste, que é estraga a reputação das moedas. E não é, é assim, vamos ser sinceros, tal como na dot-com bubble, ou seja, o grande bolha da dot-com, que foi entre os anos 99 e 2001, onde tudo aquilo que tinha a ver com a internet, que ia para o mercado de stocks, crescia brutalmente. Que foi o que aconteceu aqui em 2021. As moedas cresceram, Bitcoin batendo nos $69 mil. Okay? Que tinha vindo do crash, onde chegou a bater aos 5 mil. Não é brincadeira. Portanto, 5 mil a 69 mil. Estamos a falar de um crescimento brutal. Estamos a falar já dos milhares de percento. Mais de 1000%. E depois houve este crash e depois há esta reputação toda. E vamos ser sinceros, 99% das moedas que estão agora no mercado vão para zero. Quer dizer, não têm utilidade nenhuma.
Todas aquelas que não tiverem utilidade...
Sim, existem mais de 12 mil moedas. Portanto, não é muito perigoso nós dizermos que pelo menos mais de metade dessas moedas não servem para nada. Portanto, mas isso não significa que não tenham uma utilidade e que não existam moedas legítimas. E que estas moedas, pela tecnologia blockchain e pelas utilidades de descentralização, que... os bancos passam a ser obsoletos. A ideia é tirar as pessoas de entidades centrais opacas. Eu não tenho problema nenhum com entidades centrais. Eu tenho problema quando essas entidades centrais são opacas e não lhes dizem exatamente aquilo que estão a fazer. Porque assim é jogar com todas as cartas do baralho. Não é eu estar a jogar com metade do baralho e o meu oponente saber exatamente aquilo que eu tenho e aquilo que eu não tenho. E eu nem ter a oportunidade de contar as minhas próprias cartas. Pois contando à medida que o jogo vai
e eles correr. Podem imprimir a quantidade de moedas que eles quiserem.
Exato.
E nas criptos não. E nas Bitcoin só existe 21 milhões de Bitcoin.
Só existe 21 milhões.
É uma moeda deflacionária.
Exatamente. Deflacionária, depois tem outros problemas. Por exemplo, que é, ok, e depois dos 21 milhões, o que é que ficamos? Pronto, depois o problema da deflação também é, mas estamos a falar de uma moeda que pode servir como veículo de armazenamento de valor, por exemplo. Ok? Pela própria condição de não poder ser alterado, ser muito difícil. Talvez só no futuro, com os computadores quânticos, isso se torne um risco.
A Bitcoin já existe há 11 anos e...
Nunca conseguiram alterar.
Alterar
todo o tipo de transações vai do ponto A ao ponto B sem precisar do intermediário. Ponto final. O intermediário são as pessoas que contribuem para a rede e que, cujas transações beneficiam da sua própria... Ou seja, eles fazem só um relays daquilo que são... As ledgers, eu agora já estou aqui a usar muitos termos que não vale a pena, porque implicaria já uma grande esmiuçamento. Mas pronto, isto tudo para dizer o quê? Acho que isto deve ser a mensagem essencial, que é as notícias, em geral, os mídias tradicionais são um péssimo veículo de aquisição de informação, seja para o que seja. Por isso, locais como este aqui no Ideias Plebróicas e associações como a Associação Portuguesa de Blockchain, a Associação Finance Valley, que promovem e tentam educar as pessoas e os próprios stakeholders e governos e autoridades locais de como é que devem ser vistas estas moedas e estas tecnologias, acho que vão promover alguma educação que permita que notícias como estas evitem, se quer aparecer nas telejornais, porque evitem que isto aconteça de todo, ou seja, promover formas de que as pessoas se sensibilizam para entrar em negócio com instituições que sejam o mais transparente possível.
Se calhar a forma de evolução era tornar as associações Finance Valley e Blockchain Portugal mainstream. Levar só os mainstream para explicarem. Pelo menos nem que seja algo digno deles.
Exato, que não sejam especialistas do Covid, não é?
Exato.
Estão sempre errados até estarem...
Não iria buscar o doutorado em pescas.
Em pescas para falar de coisas, não é? Pronto. Claro que ninguém nasce ensinado e as pessoas devem ter direito a dizer a sua opinião, mas acho que há um limite pelo qual até as próprias credenciais se diluem no conteúdo daquilo que é a mensagem da pessoa e naquilo que pode ser verificado se a pessoa realmente está a dizer algo preciso ou não, não é? Mas isto era aquilo que eu tinha a dizer sobre a FTX, ou seja, informem-se, tentem encontrar formas de visitarem de pessoa para pessoa. O Twitter é uma ótima... pode ser muito perigoso o Twitter, mas também eu diria que, entendendo as regras do jogo no Twitter, ainda mais agora com o takeover do Elon Musk, temos a oportunidade de tirar melhor informação. Não vamos estar imunes à propaganda, diria eu, e não vamos estar imunes a informações erradas. Mas é preferível termos treinarmos-nos a fazer essa filtragem do que assumirmos que aquilo que os mídias tradicionais, ou pelo prestígio ou quer que seja, que tem algum tipo de prestígio, ainda se tem algum, que não tenhamos de pensar naquilo que estamos a ouvir. Eu acho que essa deve ser a principal mensagem.
A mensagem que tu disseste, por outras palavras, é mais vale ser livre, ter as consequências da liberdade, que é o bombeamento de várias informações para o lado.
O caos, não é? Tentar fazer a ordem do caos.
Do que o contrário, que é só teres um veículo de informação censurado e manipulado para ti.
Pronto. É afunilado, não é? Afunilado.
Sim.
Tu consegues tirar a informação, mas torna-se mais difícil tirar a informação que mais se aproxime da realidade.
Exatamente. É a realidade que alguém quer e não a realidade transparente.
Exatamente. Que é caótica. Mas
que
esse risco é superior. Exatamente. É melhor.
Mais vale vivermos livres e com esse problema do que vivermos oprimidos e...
Sem esse problema. Mas que tem as consequências que tem.
Exatamente.
Que é não estarmos a confrontados com a realidade.
Exatamente. Olha, pá, isto foi um final...
Jesus, pá.
Isto encaixou muito bem no final.
Isto encaixou. Eu gostei de tu teres ameaçado aquilo que eu disse e até de uma forma mais clara. Amigos, muito obrigado por nos terem ouvido. Foi um prazer estar aqui contigo, José, como é sempre.
Ora, esse.
Não vamos falar sobre o traidor do Helder. Não vamos sequer mencionar o nome dele, não vamos mencionar o nome do Helder, porque realmente o Helder poderia estar cá, mas o Helder decidiu que tinha mais coisas para fazer e avisou-nos com antecedência. Não foi o caso,
mas ele há de estar cá.
Se correr bem a próxima Ideias para os Rikers, vamos contar com a presença do nosso caro amigo Helder e, claro, com a vossa presença, que é muito importante, e que nos acompanhem nestes episódios do Ideias para Croicas. Por favor, vejam os links que nós deixamos na descrição. Tentamos sempre colocar lá, isto dá muito trabalho, mas nós fazemos isto de uma forma bastante livre e gratuita para que este tipo de discussão...
Fazemos sobretudo pela transparência.
Pela transparência e pela discussão de coisas. Sem barreiras, sem estigmas, sem nada. Portanto, muito obrigado por nos terem ouvido e acompanhem-nos no próximo episódio do Ideias para Croicas, aqui comigo, Paulo Carlos, e aqui com o meu caro amigo José Pedro. Até à próxima e fiquem bem, pessoal.
E deixem pelas croicas.
Não percam o próximo episódio.